Momento Cidade.
Você sabia que ter onde morar é um direito constitucional de todo cidadão? Mesmo assim, em lugares como a cidade de São Paulo, são muitos os que não têm acesso a um lar. Na busca por uma casa para morar, de acordo com o último censo realizado 10 anos atrás, mais de 2 milhões de pessoas foram levadas a ocuparem espaços considerados inadequados, para dizer o mínimo. Nas chamadas favelas, que continuam a crescer na região metropolitana de São Paulo, comunidades inteiras seguem lutando por melhores condições de moradia. Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como São Paulo pode dar mais atenção para suas favelas? Nesse episódio, o repórter Gabriel Guerra entrevista a pesquisadora Sasha Senger. Ela é autora da dissertação Favelas na Metrópole de São Paulo, um olhar sobre a territorialidade e a precariedade dos assentamentos recentes, orientada pela professora Suzana Pasternak e defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU. Oi, Gabriel.
Oi, Denis. Nossa entrevistada de hoje é graduada em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal do Paraná e mestre pela USP. E ela começa nos contando de onde veio o seu interesse pela área.
O primeiro questionamento em relação a isso foi quando eu morava num conjunto habitacional, ainda criança, e tinha um rio próximo, na frente desse conjunto habitacional. Do outro lado do rio tinha uma favela. E as crianças do conjunto habitacional acabavam tendo interação com essas crianças da favela. E eu sentia que existia um preconceito das crianças que vinham do outro lado do rio.
Na faculdade, a Sasha direcionou a sua formação com foco maior em urbanismo, que é uma área concentrada no campo social e no bem-estar coletivo. Durante a faculdade, ela se tornou parte da Teto, uma organização social que busca superar a pobreza em que vivem milhões de pessoas em comunidades precárias, por meio do engajamento de voluntários. E a organização promove diversos levantamentos de dados nessas comunidades, para coletar informações.
Informações que eu sabia que a maior parte do poder público, a maior parte das pessoas, das organizações, dos órgãos públicos não tinha esse conhecimento.
Foi pensando nos dados coletados durante o trabalho que ela começou a elaborar o mestrado. O trabalho de pesquisa teve como premissa estudar as novas favelas, já que diversos estudos sobre favelização se concentram em favelas já consolidadas.
E essas favelas que estão retratadas no meu trabalho, elas são favelas recentes, são favelas muito precárias, favelas que ainda são de famílias em situação de muita vulnerabilidade, são famílias que dá para dizer que são famílias prioritariamente em situação de extrema pobreza.
A pesquisadora estabeleceu o período de 2010 a 2017 como recorte da dissertação.
O objetivo de estudar esse período é porque o censo demográfico, o último censo demográfico, ou seja, os últimos dados oficiais que a gente tem em relação a favelas, é de 2010. A gente não tem nada posterior a isso.
São 7 anos de análise, e nesse período surgiram 117 novas favelas no município de São Paulo e regiões metropolitanas. E justamente nesse período, ela percebeu uma normalidade na forma do crescimento dessas favelas.
E aí eu notei que nos dois primeiros anos, 2011 e 2012, foi muito pequeno o crescimento. Foi de 1.600, mais ou menos, o número de novas construções. E aí, em 2013, teve 7 mil novas construções. Em 2014, teve 12 mil novas construções. Em 2015, 7 mil de novo. Então eu percebi que 2013, 2014 e 2015 foram os anos que teve uma explosão. Então muitas novas construções acabaram aparecendo nesse período.
Mas o que pode explicar essa explosão demográfica das favelas?
Essas favelas se formam principalmente porque as pessoas não conseguem mais pagar seus aluguéis. Ninguém quer viver numa favela precária que não tem absolutamente nada, não tem nenhum tipo de infraestrutura. É dessas favelas que a gente está falando. Ninguém quer viver assim. As pessoas vão viver assim porque elas não têm outra alternativa. Ou elas vão viver assim, ou elas vão viver debaixo do viaduto, da ponte, enfim.
Outra possível explicação são as ex, que, de acordo com a gestão urbana de São Paulo, são zonas especiais de interesse social. Elas têm como objetivo garantir direitos habitacionais à população de baixa renda.
No mês que foi disponibilizado o primeiro mapa de zoneamento das ex, já começou a surgir novas favelas nessas áreas, as áreas que estavam livres, né? Então, é como se as pessoas soubessem, ah, aqui vai ser uma ZEIS, vai ser uma área que para a população de baixa renda, então a chance de ser removido, se eu ocupar essa área, é muito menor. Então, eu vou ocupar essa área.
Boa parte dessas novas favelas surgem nas chamadas franjas da urbanização já existente. Ou seja, em áreas que ainda não são totalmente ocupadas. E o crescimento delas impacta diretamente a cidade como um todo.
O impacto não é positivo, né? A gente percebe pela forma como essas favelas se dão, elas, como eu já falei, elas são muito precárias. Então, viver nessas condições, muitas vezes, é muito danoso, principalmente para a saúde dessas famílias. Porque a gente está falando de barracos, a gente está falando de telhados que não comportam, muitas vezes, uma chuva forte, que chove dentro, que muitas vezes passa esgoto embaixo da casa. Então, a gente está falando de regiões de casas completamente insalubres, muitas vezes úmidas, muitas vezes que você não tem uma insolação adequada, que você não tem uma ventilação adequada.
Durante a pesquisa, a Sasha fez algumas descobertas importantes sobre o padrão das novas favelas. A primeira delas tem um caráter social.
Uma coisa que eu achei que foi importante destacar é que, sim, são pessoas que estão vindo fugindo do aluguel, porque é muito comum, e aí uma coisa que acontece, que eles relatam, as famílias relatam, que ela se encontrou num momento em que ela ou ela comia ou ela pagava o aluguel, não tinha dinheiro para as duas coisas. E ocupar um espaço, ou estar numa favela, é justamente a saída, né? Então, eu não tenho como bancar o aluguel. E aí eu tô falando de favela muito precária, porque mesmo as favelas mais consolidadas, hoje em dia, você não consegue mais ocupar. Você tem que pagar um aluguel também numa favela, tipo Heliópolis, tipo Paraisópolis.
Os outros achados incluem entender os chamados ciclos familiares, normalmente composto por casais jovens com o primeiro filho que precisam sair das casas dos pais. Além disso, ela comprovou um número maior de pessoas do que de espaços para dormir numa mesma residência. E claro, nessas áreas, os serviços de energia e água são irregulares e os serviços de saneamento básico são inexistentes. Como falamos na abertura deste podcast, a habitação é um direito constitucional. Por isso, para especialistas como a Sasha, é importante e necessária uma maior presença de estudos na área. E o estudo dela foi pioneiro ao analisar as novas favelas, que são justamente as mais precárias.
Ter mais estudos a respeito desse tema faz com que esse tema esteja em debate, esse tema seja de interesse coletivo e aumente a pressão junto ao poder público para que soluções sejam encontradas e que a gente diminua esse tipo de situação, né? Esse tipo de pessoas em situação de tanta vulnerabilidade social.
Boa parte dos problemas relacionados à moradia é reflexo do nosso sistema desigual que enxerga na habitação apenas um produto para consumo e, assim, deixa uma parte da população excluída desse direito.
Então, a habitação não pode ser um produto. Ela tem que ser um direito básico, independente se eu consigo pagar por ele ou não. Assim como é acesso à água, como é o acesso ao ar, né, que são direitos.
Por isso, mais pesquisas nessa área não só podem ampliar o debate, como também servir de instrumento de cobrança para os órgãos responsáveis do poder público. Quem sabe assim, aos poucos, a cidade pode reduzir suas desigualdades habitacionais e fazer a lei sair do papel.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é da Beatriz Jusca e do Guilherme Fiorentin. A narração e reportagem são do Gabriel Guerra, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.